Primeiro, o de Mário Vargas Llosa, um livro deste notável escritor sul-americano, Fontito e a Lua, é o título deste livro, que trata dos elementos de transcendência que são comuns à infância e que muito provavelmente, ao longo da vida, vão diluindo e tomando outras conformações. Veremos uma obra do Drummond de Andrade, de muitas e muitas décadas, chamada Esquecer para Lembrar. Aqui, Drummond remonta vários aspectos de sua infância, de como eram as experiências na bela, linda e distante Minas Gerais. Por último, uma obra muito bonita desse escritor baiano, João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro, neste livro, 10 Bons Conselhos de Meu Pai, ele faz a ponte entre o que ele vivia na época em que ele recebia esses conselhos, como ele depurou, aprofundou, desenvolveu e os vive agora. Nós não sabemos muito bem, em vários momentos, onde está João Baldo Ribeiro? Se ele voltou e a criança contando lá do mundo infantil, se ele está contando de agora, e se agora ele se tornou criança para revisitar o mundo infantil. Ele faz esses traslados de maneira muito interessante. Vamos começar o trabalho com Mário Vargas Llosa. Bem, o Fontito é um menino inventivo, um menino cheio de poesia, e ele gosta muito, muito de uma garota. Muito mesmo. Ele observa a menina, ele sem tocar, ele sabe até a textura da pele dela, que ele compara à seda. Então, em um determinado dia, ele se enche de coragem e vai até essa menina. E ele diz a ela assim: eu queria dar um beijo no seu rosto. Você deixa? E os dois estão sentadinhos, o Fontito conversa com ela, e a menina não esperava nada disso. O nome dela é Nereida. Nereida não esperava que o Fontito falasse isso. E então, a Nereida coloca uma condição que se Fontito fosse adulto, provavelmente teria encerrado a relação por ali. Mas o Fontito é uma criança. E como criança, ele tem acesso a estados mentais, existenciais, que usualmente na nossa sociedade adultos não têm. Olhem o pedido que ela faz a ele como condição. Nereida, um pouquinho vermelha, olhou para ele muito séria, antes de responder: eu deixo, se você trouxer a lua para mim. Fontito ficou triste, desanimado. Será que essa resposta significava que Nereida nunca ia deixar que ele lhe desse ao menos um beijo? Mesmo uma criança, não é uma tarefa simples trazer a lua até aqui. A lua é muito grande, a lua está muito longe, ela é muito pesada. Como Fontito faria uma coisa dessas? Para um adulto, isso se torna tão distante. O que fazemos nós adultos, já que na sociedade dos homens definimos as coisas dessa forma, o que fazemos nós adultos quando temos problemas graves? Você, quando tem um problema grave, você pensa: vou trazer a lua até aqui, vou resolver esse problema. Ou você faz contas, fica refletindo, se perguntando por que tal coisa, sofrendo. Não há pontes para trazermos vários elementos importantes da infância para os nossos dias? Temos que cumprir as etapas e deixar as coisas em cada etapa? Não há um ato de sabedoria segundo o qual podemos trazer vários elementos, deixar vários elementos, transitar por eles? A partir deste dia, escreve Mário Vargas Llosa, começou a fazer uma coisa com Tito que nunca havia feito antes. Ficava muito tempo na varanda, no terraço de sua casa, contemplando a lua, deslumbrado. Quer dizer, quando a lua aparecia, o Llosa nos conta que em uma cidade linda, cidade de Lima, no Peru, é muito raro, né? O sol, geralmente, ele está encoberto por nuvens, e meses e meses. Mas o menino ficava admirando, apreciando a aparição da lua. Num destes raros dias, em que se via no céu de Lima uma lua redonda como um queijo, depois de ficar um bom tempo olhando para ela, Fontito, com um suspiro, já ia descer para o quarto e se deitar. Foi então que percebeu com o coração disparado que a lua não estava apenas no céu. Ela também estava a seus pés, refletida no balde que seu Rigoberto, seu pai, usava para regar os vasos de gerânios que davam cor e vida ao terraço da casa. Bem, nós adultos também não vemos esses baldes. Também não sabemos que a lua se reflete na água que está neles, nas janelas, nas vidraças, nas gotículas de água do orvalho. Não sabemos encontrar a lua em fotografias e tantos lugares. Nós sabemos disso, nós vemos isso, mas nós entendemos isso? Que é o que Fontito fez, ele entendeu isso. Ela disse: traga a lua. Ela disse mais alguma coisa? Ela disse em que condições ele deveria trazer a lua, de que forma deveria trazer a lua? Traga a lua. E ele trouxe. Pelo menos Fontito agora achava que trazia, que havia estado. E aqui o desenho é muito bonito desse livro. O desenho é assinado pela Marta Juiz. Muito bonito o desenho, os desenhos da obra. Mostra o menino agora na cama, dormindo. Foi para a cama, feliz, agradecendo a coincidência. Porque com certeza tinha encontrado a forma de realizar. A forma. Ele encontrou uma maneira. Se alguém, algo, uma instituição, uma pessoa ou um livro adulto dissesse a Fontito: essa forma está errada, essa forma não funciona, isso não é maneira de trazer a lua. Trazer a lua é muito diferente disso. Trazer a Lua, você precisa ir até a Lua, colocá-la dentro de uma enorme nave espacial, encostá-la aqui. É assim que se traz a Lua. E então, mais uma vez, não teríamos mais nada disso da infância. Ou talvez algumas crianças ainda conseguissem, mesmo assim, fazer isso por outros caminhos. Muito da aridez que ocorre em tantas pessoas diz respeito à segmentação do discurso existencial, segundo o qual nada da infância pode ainda pertencer às suas vidas. No entanto, Llosa achava que há muito lugar para Fontito nos nossos dias, nas nossas vidas. No dia seguinte, o que ele faz? Vai conversar com a menina e diz para ela que ele já sabe como trazer a lua para ela. E pergunta se ele poderia ir até a casa dela, mostrar como ele moveria isso, como ele faria a lua. Há muitos elementos importantes nisso no nosso cotidiano. Uma pessoa vai a um médico, o médico mostra os exames. Essa pessoa tem uma grave situação médica, uma metástase. E o médico não vê muitas alternativas. E diz para essa pessoa: olha, aqui no mundo dos homens, não há o que a gente possa fazer nesse momento. Descanse. Vamos fazer alguns cuidados paliativos. Deixe sua vida em ordem. Fique em paz. esse médico está tentando fazer o melhor. Se essa pessoa, no entanto, tiver como acessar vários estados que ela já viveu, que já teve provavelmente, e migrar com responsabilidade, com respeito, tanto à infância quanto o que ela vive agora, fazendo os devidos discursos nos contextos e as associações, teria ela outras opções e oportunidades? Não falo daquelas situações em que você encontra um amigo, ele está muito esquisito, grotesco, e você fica preocupado com o que ele está dizendo. Falo de uma situação que, para a nossa sociedade cheia dos problemas que nós sabemos que tem, isso encontra ainda um lugar. Quando Nereida chegou perto e foi olhar a mão de Fontito, que estava apontando, ele estava apontando para a bacia d'água. E tremia um pouco Fontito. Estava nervoso. Queria muito o beijo dessa menina, poder dar um beijo nela. Tremendo um pouco com o movimento d'água, uma pequena lua redonda e amarela, ela viu. No balde ela viu, na bacia. Ficou um bom tempo olhando para ela sem dizer nada, sem olhar para o amigo. A menina ficou encantada, olhando muito tempo. Fontito se perguntava se o coração de Nereida estaria batendo tão forte no peito dela quanto o seu batia no próprio peito. Soube que sim, quando Nereida, ainda sem olhar para ele, deu-lhe o rosto para beijar. Esta foi a primeira das três ilustrações do nosso trabalho. Mário Vargas Llosa. Mas há outras maneiras como a infância vai dialogar com o que vem antes dela, com o que vem depois dela, com os elementos categoriais. O João Baldo Ribeiro diz, aliás, na obra, há uma apresentação tanto dele quanto do pai dele. Né? Vou ler um texto para vocês. O pai dele se chamava Manuel Ribeiro. O pai de João Baldo foi professor de História e diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador. Fiz várias palestras nessa Universidade Católica de Salvador. Na política, foi deputado estadual em Sergipe, vereador em Salvador. Casou-se com Maria Felipa e João era o filho mais velho do casal. Nosso querido João Baldo Ribeiro nasceu na linda ilha de Taparica. Pois bem, neste livro, ele faz um reconhecimento aos conselhos que o pai deu a ele. Mas o João nos conta que esses conselhos nunca foram diretos. Nunca o pai disse para ele abertamente, olha, é isso, é isso, é isso. O pai sugeria esses exemplos, fazia que a criança aprendesse, que elaborasse esses elementos a partir de brincadeiras, de estudos, vida. Então, ele separou alguns desses importantes eventos e ele fala que o pai dele provavelmente não se importaria que ele nos contasse alguns desses conselhos. Separei alguns que dizem respeito mais de perto ao trabalho que estamos fazendo hoje. Primeiro, o pai dele dizia para ele não fingir que acreditava. E também, o pai dele, como professor da universidade, dizia para o menino que ele não deixasse que alguém impusesse uma ideia pronta na cabeça dele. Sabe? Sempre buscava... Ele dizia assim, ó, não deixe que lhe imponham uma opinião que você está vendo que não pode ser para você. Pedia para o menino pensar. É isso mesmo. Em torno disso, o pai colocava para ele não sempre não se achar superior, mas também não ter um sentimento de hostilidade para aqueles que não são dali, que são de fora. O pai dele dizia assim, como que gostar? Fale como gostar, vista-se. Como você gostar de se vestir? Seja como seu povo, não seja um macaco. Com isso, o pai dele, de João Baldo Ribeiro, como aparece em tantas obras de João Baldo, é? Propunha a ele: olha, você tem uma cultura, você tem um alicerce cultural, uma tradição, você vem de um lugar, você tem um lindo idioma, você tem um povo, amigos, não é? Viva com isso, agradeça isso, é parte de você, você é parte disso. O João Baldo, neste livro, aparece muito como criança, meio alguns desenhos muito jocosos que eles colocaram aqui, mostrando como ele vivenciava isso, como ele imaginava isso. Então, ele imaginava que num cenário em que as pessoas estavam tomando Coca-Cola, comendo batatinha frita, ele estava curtindo o peixinho, que foi um dos pescados da ilha em que ele viveu e cresceu. O pai dele dizia para ele, e ele aprendeu isso profundamente, como vemos na obra de João Baldo Ribeiro, para ele não ser uma pessoa intolerante, para ele ter cuidado com isso. Alegre-se com a diversidade humana. Procure honestamente entender os outros. Ele não está dizendo em concordar com os outros, não está dizendo em participar de coisas que não dizem respeito. Procurar entender, vai dele dizer para ele, né? E alegrar-se com toda essa diversidade. O livro nos conta que o pai também colocava exceções, dizendo para ele ter prudência e cuidado com algumas coisas, algumas ideias que o pai considerava nocivas, né? Pessoas e situações que buscavam destruir outros deliberadamente, coisas assim. Neste segundo exemplo, com João Baldo Ribeiro, nós temos outra forma de compilação desses elementos. São valores, princípios que vêm até os dias de hoje. Eles não têm particularmente uma infância e uma idade adulta. Eles parecem ultrapassar essas divisões. Então, algumas pessoas colocarão isso, os senhores acompanham, por vezes, na própria clínica, a pessoa colocando que ela aprendeu algo. Não bota datação nisso. E esse algo que foi aprendido? Por exemplo, respeito a certas condições existenciais. Ela tem praticamente intacto até os dias de hoje. Não é algo infantil, não é algo adulto, é algo que pertence a outras instâncias de coisas. O terceiro e último exemplo de hoje, entre os muitos que existem, vem de Drummond de Andrade. E o Drummond, nesta obra de 79, Esquecer para Lembrar, ele nos coloca muitos desses elementos. O Drummond, com grande facilidade, se torna criança. Com grande facilidade, ele se torna estrela. Com imensa desenvoltura, ele se torna adulto. E quando vamos nos aproximar, ele desaparece. E retorna como um rio, como uma árvore. Como um poema. Olhem como ele abre a obra dele. Você deve calar urgentemente as lembranças bobocas de menino. Alguém disse para ele. Você deve calar urgentemente as lembranças bobocas de menino. E ele respondeu: impossível. Eu conto o meu presente com volúpia. Voltei a ser menino. Eu conto o meu presente com volúpia. Voltei a ser menino. Esse voltar a ser menino quer dizer que o Drummond desaprendeu tudo. Quer dizer que agora ele tem uma personalidade calcada por ambientações infantis, cheia de irresponsabilidade para uma vida adulta? Não. De forma alguma. Este voltei a ser menino é uma inspiração. Quer dizer, meu coração é jovial. Minha alma é jovial. Pelo menos é o que está no livro ao longo das muitas páginas. Pintura, escreveu Carlos Drummond de Andrade. Que sentido tem a palavra arte que me ensina? A selva ancilosada na parede da sala de visitas não me convence, não vence. No céu, sem moldura, está o arco-íris, o brinquedo de olhar, jogo de olhar e de pegar com a mente. Breve se desfaz e continua em mim, fascinador, arte maior. Vamos ver um trecho? Do que é esse voltar a ser menino sendo um adulto? Drummond não esquecia as responsabilidades cartoriais que ele tinha no trabalho dele. Não esquecia os mil compromissos. E, no entanto, tinha uma grande parte dele que compreendia o que era isso que ele nos dizia, que é não ver graça nenhuma num quadro na parede, mas ver toda a poesia da vida num arco-íris no céu, sem moldura, ele diz. Brinquedo de olhar. Brinquedo de olhar um arco-íris no céu, que logo vai se desfazer, no entanto, fica dentro dele. Ele diz, essa é a maior arte. Se conservar essa poesia dentro da sua alma. Eis um menino adulto, diz Drummond de Andrade. E ele, quando conta algumas coisas, ele fica maravilhado. Coisas que, quando ele era menino, ele olhava no estojo da mãe, da tia, da avó, e ficava completamente fascinado. Olhem uma dessas passagens, há muitas, esta é apenas uma delas. Então ele pega aquela bolsa de costura, né? Cheia de fios, agulhas, botões, e ele diz: tesouro da vista. Não apenas alfinetes de bolinha colorida na ponta, há alfinetes voadores, mágicos, de pombas na cabecinha. Não duvido nada que eles adejem no quarto vazio. Vamos dar uma volta? Os alfinetes me dizem. Até o beiral da igreja e voltamos. Não, o céu está cinzento e o meu azul empalideceria. Ora, ora, saem voando. Ninguém percebe. As pombas minúsculas no espaço. Mamãe entra no quarto. Revolve o estojo de costura. Você andou mexendo nas minhas coisas, menino? A mãe de Drummond, ele conta em várias passagens aqui, às vezes era dura com o menino, nossa, muito dura, e ele agradecia, amava muito essa mãe, né? Muitas vezes, né, ele não compreendia todo o rigor dela, mas depois escreveu uma cartinha para ela, ia até ela. E, aliás, ele conservou isso a vida inteira, né? Drummond de Andrade sempre foi esse homem amoroso. Ele conta muitos aspectos que, de menino, migrariam para a vida adulta, indistintamente quase. Querem ver um desses? Dom Viçoso. Dom Viçoso é o santo da família. Humilde, forte. Quem pode com ele, neste céu mineiro? Áureo de legendas? Ele não é canonizado? Tanto faz. É o santo Amão? É nosso santo Amão? Nosso quase vizinho de Mariana? Cidadezinha, né? Mariana. Ele diz que a mãe dele não tinha ideia da força da palavra dela. E ele conta algumas passagens aqui muito instigantes. Olhem esta passagem que ele conta. Hoje mamãe me excomungou porque eu fiz um mal feito. Não vou crescer feliz agora. Agora já não tem jeito. Excomungado estou por decreto materno, pior que amaldiçoado. Eu escrevo no meu caderno. Já não sei o que fazer. Busco dentro de mim, desmereço de todo o prato de pudim. Sinto que me atolei na mais negra peçonha. Passei a ser um réu coberto de vergonha. Mas no triste do quarto acende-se um luzeiro. Copio e botarei sobre o seu travesseiro o já tradicional pedido de perdão. Dois pontos. Minha mãe, eu me arrependo. Eu não faço mais, não. Uma aprendizagem que o Drummond de Andrade levaria para toda a vida dele, toda a vida dele. E ele conta que algumas coisas de criança mais tarde ele transformaria em lições importantes, como paciência, como espera, como saber que algumas coisas precisam do compasso no qual elas se inscrevem. Olhem esse trecho. Estava brincando na rua. Lembram quando os senhores brincavam na rua? Eram crianças? Ele diz: é tarde. O dia dura menos que um dia. O corpo ainda nem parou de brincar e já estão me chamando da janela, dizendo: é tarde. Ouço sempre esse som: é tarde, é tarde. A noite chega de manhã? Se existe a noite e seu sereno, o mundo não é mais depois das 5? É tarde, a sombra me proíbe. Amanhã a mesma coisa, sempre tarde, antes de ser tarde. Uma outra ilustração desse trabalho. Como encerramento, um pequeno encarte de Vittorio De Sica, desta notável obra Ladrões de Bicicleta.
Sei stanco? Mette da sede. Tanto che vuoi fare. Adesso andiamo a casa. Mette da sede. Buona squadra il Modena. C'è fame. Te la mangeresti una pizza? Morta, ammazzato per morta, ammazzato, ma chi ce lo fa fare sta qui a tripolare? Andiamo via.
In un gobis che può, da cui succede, e che mancata me, non si crede, non si crede.
Vieni, metti la sera.
È nato l'ubriaco.
Andiamo e via. A tutto si rimedia. Meno che la morte. Voglio rinunciare. Capisci che bisogna ritrovarla. Perché se non si mangia, che si può fare?